Amigos ligados no Sexto Round, está no ar a edição de número 418 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos tratar do UFC 299, evento explosivo direto de Miami. Sean O'Malley brilhou, Michael Venom Page, teve também Dustin Poirier, performance fantástica. Os brasileiros se lascaram todos, com exceção do Michel Pereira. Mas vamos analisar tudo isso aqui com o time caseiro completo. Começando por ele, o neném do Sheik, a cobra do deserto, Lucas Carrano, direto do Bahrein, a Nova Iguaçu da Arábia Saudita. Como vai, meu querido? Você esteve no Brasil, né, para tratar do filho bastardo, já está de volta. Como foi o retorno para casa? A família tá tudo bem ou relações estremecidas?
Fala, Renato, amigos do Sexto Round. Pois é, de volta aqui agora, vivo, porém não recomendo, tá uma viagem longuíssima, né? Saí de Divinópolis na segunda-feira para voltar para cá. Passei um dia em São Paulo com os amigos, inclusive. Depois, mais dois dias de viagem até acabar de chegar. Dois dias, não, um e meio, vai, até chegar aqui. Ainda chegando o corpo num lugar. E hoje começou o Ramadã, que é o meu mês, eu já contei isso algumas vezes aqui, que é o meu mês favorito, que é quando todo mundo que é muçulmano está jejuando, tem horário de trabalho diferente, faz uma porrada de coisa, o trânsito fica uma maravilha.
Miguelando no trabalho, Carrano. Você tá com medo de dizer, mas como eu tô longe, eu posso dizer, né?
Não, isso aí já faz 24/7, não precisa de mês, nada, não. E pra mim é bom, porque o trânsito fica uma beleza, todas as lojas ficam vazias, é o paraíso na Terra. Tô ansioso pra 2030, quando vai ter dois Ramadã no mesmo ano, vai ser um em janeiro e um em dezembro, porque aí meu plano de ter 11 Ramadãs e um não Ramadã vai ser concluído.
Maravilha. Temos ele também aqui, o nosso galã de Niterói, André Azevedo. Como vai, meu querido? Fim de semana intenso, principalmente porque além de trabalhar no UFC 299, tem aniversário do filho chegando, né? E tem que preparar a festa de criança, que é sempre um pânico. E principalmente mais uma mudança, André. Como vai? Que inferno, hein?
Pois é, meu amigo. Tudo bem, galera? Boa de luta, ligado aqui no podcast Sexto Round. Rapaz, não vou dizer nem que foi só o fim de semana, não. A semana foi muito intensa, né? E o senhor Lucas Carrano esteve na minha casa durante um dia inteiro, né? Ele viu como é que foi. Vamos falar disso. Precisamos falar disso. E ele viu como é que é um pedaço da minha rotina aqui com duas crianças e no meio de arrumando mudança. Loucura total. Mas o importante é que, neste momento, já estou na minha casa nova. E acreditem se quiser, façam piada se quiserem. Estou dentro do armário, estou dentro do closet da minha esposa, falando com
saiu
vocês.
Que é o único lugar. Vai sair que tem até sem o final bagunça. Do programa, ele sai.
É o único lugar que não tá bagunçado nessa casa, que eu tenho um pouco de silêncio.
Tem que revelar um detalhe de bastidores, que Carrano, ele tem a péssima mania de largar um tarugo na casa quando ele vai de visita, né? Ele tem esse negócio. E parece que a mudança do André de apartamento tem a ver com isso, né? Porque o Carrano inviabilizou o apartamento antigo, né?
Desvalorizou
20% do apartamento. As ações da Ideal Standard, aquela marca de privada, porra, desabaram com a cagada que o Carrano deu aqui em casa, bicho. Aqui em casa não, outro apartamento, né? Interditei lá, cara. Impressionante. A potência do garoto.
Eu falei com o André, né? Eu tinha dois objetivos, na verdade. O primeiro era esse, que eu gostei muito da casa do André, então eu queria deixar uma parte de mim lá instalada. E o segundo ponto é que o Renato me perguntou logo cedo, né? Eu cheguei lá pela manhã, ele falou assim, e aí, já cagou na casa do André? Eu falei com ele calmamente, falei, não, porque o André agora tá fazendo comida e o meu objetivo é comer e cagar a comida que eu comi na casa do André, na casa dele. Essa é a questão. Vocês não estão entendendo.
Olha o nível do vagabundo.
E ele conseguiu. Ele bateu a meta, com louvor.
Obrigado. Ele chegou dando uma desculpa de ventre preso, né? Não sei o que lá, só pra destruir no final da tarde. Nossa. Você é um vagabundo.
O maluco trouxe bosta velha do Bahrein pra fazer na minha casa, bicho.
A argamassa da chega, obra do André tá garantida.
Pelo amor de Deus, por favor. Chega. Hold on, I'm talking, brother. Ó, UFC 299, pessoal, direto de Miami. André, eu quero começar com ele, né? O maravilhoso, fantástico Robelí da Espanha, né? Que titã é esse garoto, né? 2 metros e cacetada de altura, 2 metros e 30 de envergadura, maior envergadura da história do UFC, e mais uma luta de 19, foi 18 segundos do Robeliz de Espana. Ele que tava com a incrível marca de 3 lutas com, somadas com 18 segundos. Essa foi 18 segundos também. Então, assim, o 19, bicho tem, né? o 19.
Era 19.
O bicho tem o famoso apagador nas mãos. Ele pode cometer qualquer tipo de erro que apaga a borracha com tanto tamanho e tanta potência. Mas, André, não tem como uma vitória em 19 segundos ter qualquer comentário negativo, mas será que eu sou crítico demais ou vimos ali um baile funk boxing de nível assim assustador, de anda com queixo pra cima e joga o que Deus quiser?
Ele lembrou um pouco o Ngannou no começo de carreira, né? Que jogava aqueles golpes abertos ali. Mas assim, o cara é tão letal, é tão perigoso com os punhos e com as pernas, né? Porque do jeito que ele joga, não precisa nem ter muita técnica e nem pegar em cheio ali. O jeito que ele joga apaga os caras. E eu acho que esse estilo baile funk aí que você citou, poxa, ele é inexperiente no MMA, né? Então o cara ainda sente aquele... deve sentir um puta de um nervoso na hora de lutar, principalmente numa estreia no UFC. Então, no taekwondo a base é diferente, não dá pra jogar igual no taekwondo, porque tem o elemento queda, tem outras coisas que ele tem que se preocupar, sabe, Renato? E certamente ele não é um wise do grappling. Então ele tem que se garantir na mão, então fica naquela adrenalina ali e nocauteia os caras. Por enquanto, tá fazendo um serviço bem feito, né? Foram 37 segundos nas 4 últimas lutas, né? 19 nas 3, agora 18 segundos na estreia do UFC, e só a primeira luta que ele levou 4 minutos e 54 pra destruir o cara, né? Demorou pra caramba, né? Quase 5 minutos, quase um round. Ou seja, o cara lutou um round e meio até agora, né? Praticamente na vida inteira, cara. Impressionante. Mas assim...
A realidade, André, é que um cara desse tamanho, atlético, e, olha só, ele tem esse tamanho e eu digo pra você que ele é medalha de prata nas Olimpíadas na corrida. Já seria difícil lutar com ele.
Já, né? E aí você fala que é no bronze no taekwondo, nos jogos de 2012, realmente impressiona. Agora, vamos devagar, né? Como diria o grande Toninho Tornado, calma, Double Lego. Vamos devagar, porque o cara lutou contra o Josh Parisian, né? Se pegar um cara mais malandro, à medida que ele for crescendo, né, na organização, um cara bom de grappling, aí a gente
se
vai ver
se ele crescer mais, potencial. Ninguém aguenta não, André. O cara já aguenta, tem 2,50 metros, né? Porra.
É verdade. Mas assim, primeira luta, né? Vamos com calma, primeira luta, vamos ver do que ele é feito daqui pra frente.
Carrano, agora, ele não tem muito tempo, né? Porque ele já vai fazer 36 anos. Você acredita que dá tempo pra refinar? Peso pesado, né, consegue ter um pico um pouco mais velho. E assim, você... De 0 a 10, quanto você gostaria de fazer uma pesagem do Robeliz de Espanha no Brave segurando a toalha?
Não, nem um pouco. Não queria fazer pesagem de Robeliz de Espanha, Robeliz de Portugal, de lugar nenhum que for. Mas eu concordo que é um baita prospecto que vai ter essa vantagem de poder. Se ele fosse peso leve, peso médio, as coisas seriam bem mais difíceis para ele. Já chegar com 36 anos, ia ter muito pouco. A gente vai falar do Michael Page mais para frente. É uma situação mais complicada do Michael Page. Ele é uma montanha maior ainda para se escalar. A do peso pesado, ela é mais curta e, como você falou, você tem a possibilidade de chegar lá um pouco mais velho, né? A gente viu o próprio Francis Ngannou, que nunca tinha lutado MMA até poucos anos antes de estrear no UFC. Então é possível. Eu acho que ele vai ter que completar ali alguns buracos que tem no seu jogo, sem sombra de dúvidas, mas o peso pesado é uma categoria que te permite chegar longe fazendo o que você sabe fazer bem feito. E ele sabe muito, usa bem essa envergadura. Na única luta que ele lutou um pouquinho mais, ele pôde fazer isso. E tem um poder de nocaute avassalador que é suficiente para poder... Vai trocar sem medo contra qualquer um, né? Não tem ninguém que vai intimidar ele.
O cubano que já é conhecido carinhosamente nas rodas de conversa como Robeliz Bengala.
Que isso? Aí, ó, você fica falando de mim.
Venceu o irmão do Caro Parisa, né?
Ele pediu, grande Caro Parisa. O André pediu pessoalmente a chefia, o Renato, pra poder fazer a pesagem. Ele falou, não, se eu não... E não foi a pesagem pública, ele queria fazer a pesagem oficial, pra correr o risco, às vezes, do queridão ter que pesar de toalhinha.
Ó, chega, vocês estão muito besterentos. Hoje, André, não teve só má notícia para os brasileiros, não, né? Porque de um certo momento para frente foi só sabugo, né? Pedro Munhoz, Rafael dos Anjos, Malhadinho, Durinho. Mas antes, o Felipe Lins e o Michel Pereira se deram bem. O Lins já tem 4 vitórias seguidas, o Michel 7, né? E aí muita gente se perguntava como é que vai ser o Michel no peso médio. Ele está batendo o peso mais fácil, o poder foi transportado, a movimentação segue superior, tá com cara de que vai dar samba. A gente precisa desesperadamente de reforço no UFC 301 no Rio de Janeiro, e pode ser a brecha para o Michel, que agora não tem tanta dificuldade de bater o peso, pegar um ranqueado, por que não?
É verdade, e ele mesmo pediu isso, né, na hora do microfone. Cara, é a categoria dele, né? Tá provado, comprovado, mais uma vez, performou muito bem. É o que você falou, ele tá com tudo nessa categoria até 84 quilos. Velocidade, potência, movimentação, e não tem o problema do corte de peso. E esse cara é muito jovem, cara. Ele é muito novo, ele tem muita lenha pra queimar. E aconteceu na vida dele um elemento que quem já teve filho, quem é pai e viveu na bagunça, sabe do que eu tô falando. O filho do cara nasceu. E o discurso dele, em todas as entrevistas que eu vi pré-luta, ele falou, cara, agora meu filho nasceu, eu tenho que ter mais juízo, ser mais atleta, botar a cabeça no lugar, porque o Michel era um, pô, o Michel era levado, rapaz. O Michel era um moleque levado. Viajava, saía, bebia, gostava do game, né? Ele mesmo falava que o pai tá online roteando, né? Ele dava essas entrevistas assim. Então é um cara que, com esse elemento familiar no lugar, ele tem como ir muito, muito longe nessa divisão peso médio. E como já fez um corte agora de peso, ele não se mantém mais tão pesado. Se ele segurar as pontas, segurar a onda, com foco de lutar no Rio de Janeiro, pô, vai ser uma grande, grande adição pro UFC 301, dia 4 de maio.
E tem nome aqui, tá? Já posso dar um nome aqui, porque não sou de enrolar, não. Já pode dar um Roman Dolidze, um Jack Hermanson, entendeu? É, um cara sim, liberando o top 10, pro Michel dar um show, card principal no Rio de Janeiro, Carrano.
O Michel tá merecendo, né? Mas o Michel tá merecendo. Ele teria uma oportunidade recente, acabou que, né, as coisas complicaram um pouco, mas segue na sequência absurda de vitórias. É um cara que certamente vai entregar uma luta interessante pro público, pra compor o card do UFC no Rio. Eu acho que seria assim, até pelo Prau, lutou em março, é uma barbada. Não deveria faltar o Michel Pereira nesse card do UFC Rio, mas claro, vamos aguardar pra ver o que tá tão planejando aí o Sean Shelby e o McMahon.
Bom, e aí, a partir daí, meu camarada, é só uma notícia. O que você achou do Dos Anjos, ô André? Porque, né, vai fazer 40 anos, você tem um garoto que é um grappler chato, insistente, e aí tem uma diferença de vigor, de velocidade, de juventude, e o Rafael fez um esforço danado pra bater 70 quilos de novo, que ele já tinha garantido que não faria. Esse esforço ficou com cara de que dá pro Rafael continuar com 70 quilos, é melhor que 77. Em que ponto fica a carreira do Rafael?
Cara, eu acho assim, que ele, dificuldade certamente ele teve pra bater o peso, porque ele tem dificuldade pra bater o 70, mas eu acho que esse não foi o problema na luta. Eu tava até preocupado assim, pô, se ele bateu o peso mal, vai atrapalhar a performance dele. Eu acho que a performance dele não foi o ideal, ele não venceu, porque ele pegou um cara com características difíceis pra ele. A história mostra isso. O Rafael sempre teve dificuldades com adversários que fazem esse jogo, e o Gamero foi focado em fazer esse jogo e venceu do jeito que ele vence a maioria das lutas, que é na decisão, controlando, batendo, fazendo aquilo ali. Eu não achei que o Rafael tava depletado fisicamente, não, por conta do corte de peso, não. Ele fez um bom primeiro, acho que foi o primeiro ou segundo round, que eu não me lembro agora, que foi até bem assim, depois ele foi caindo de produção, mas acho que muito pelo
parece
jogo.
Mais de idade, mais mérito do... A idade talvez influenciou mais do que o corte de peso, né? Se fosse pegar o Rafael de 2014, talvez teria... 2016, claro que o tempo não para ninguém, Matheus Garon naquela época era outro também, mas se fosse aquele, Rafael dos Anjos, talvez poderia. A idade é que parece ter pegado mais do que o corte de peso, não me pareceu também assim, na bad completa o Rafael, não, por conta do corte, não. Quem tava ruim era o Tito, não, Vera, que a gente vai falar depois. Esse sim, parece ter dado sangue pra cortar peso.
É, o que eu acho do Rafael, cara? Ele é um cara que ainda tem lenha pra queimar no peso leve ou no meio médio, tá? Ele vai ser um cara competitivo pra boa parte do plantel do UFC, dessas categorias de peso. Mas assim, tá claro que ele não pertence mais à elite, ao top 5. É isso, sabe? Ele pegou um cara que era o sexto, que tá o garotão voando, ele não conseguiu passar, transpor essa barreira. Mas ele vai pegar uns caras ali do top 15 pra baixo ali, pô, ele atravessa a muitos deles, sabe? Então é um cara que vai competir, mas corrida pra cinturão eu acho que não vai acontecer de novo. O que não é problema nenhum, o cara já foi campeão. E assim, é competição, gente, é trabalho, o cara é lutador, campeão só vai ter um. Nem todo mundo luta pra ser campeão do UFC.
É, é a questão de adaptar as expectativas, né? O Rafael perdeu pro Vicente Luque, né? Uma derrota inquestionável agora pro Matheus. E ele vai entrar naquele circuito do Jim Miller, dos veteranos, esse tipo isso, de coisa, né? E existem boas lutas a fazer, lutas divertidas, vez mais é ajustar a expectativa de que o Rafael tá lá nas cabeças, como a gente está acostumado a ver nos últimos anos, né? Na sequência, meu querido Carrano, tivemos o Malhadinho, que é a primeira derrota dolorosa, porque ele pôde, por 5 minutos pelo menos, neutralizar o melhor wrestler do top 15 do peso pesado. Botou pra trás, levantou, caiu, tentou uma queda nova, ele matou o jogo do Curt Blades em 5 minutos. Não sei se conseguiria fazer isso por mais 10, mas eu até disse na minha resenha, se faz por mais 5, tá com resultado debaixo do braço, aí é só não ser nocauteado, né? Só que aí no segundo, né, o Blades já aguardando que ele fosse entrar ali no double leg, travou ali o sprawl, travou a base contra a grade, e é um cara de 117 quilos, né, que tem o wrestling como base, difícil de ser quedado, e aí marretou, muquetou ali na lateral, o Malhadinho talvez demorou um pouco ali pra entender e trocar de lance, ou levantar, ou largar a posição, mas não deu tempo, e peso pesado é um golpe só. Uma pena pro Malhadinho, Carrano, mas eu citei na minha resenha pós-luta o seguinte, o Malhadinho, assim, né, ele ainda é o sétimo do ranking, 6-1 no UFC, 32 anos, ainda é jovem, ele pode simplesmente insistir, bati aqui no Curt Blades, vamos tentar outro, quem é o próximo aí, de repente o professor Girafales lá, o russo, o Volkov, ou o Marcin Tybura se ganhar, vamos ver, vamos tentar aqui continuar caminhando, o Tom Aspinall não perdeu pro Curt Blades na lesão lá, e agora é campeão, mas ele também tem a opção de voltar pra 93 quilos, o Carrano, e essa me parece uma opção interessante, porque é um top 15, se ele chegasse, ele já pegaria um top 15, né, porque ele é top 7, e é um top 15, só tem striker, e ele já chegaria sendo mais forte, e não teria essa defasagem de 10, 12, 13, 14 quilos, que ele tem, a diferença de estrutura dele pro Lewis, pro Jairzinho, pro Blades é muito clara, e se o Jairzinho e o Derrick Lewis não tinham como evitar o jogo dele por um encaixe técnico, o Blades tinha, né, então o que você faria aí, se fosse o Malhadinho, você migraria, você manteria a carga no peso pesado?
Cara, então, o Malhadinho tá diante de uma situação que podia ser pior, né? Por mais que seja triste pra ele, pros fãs, a gente vê até muitas reações, até certo ponto, um tanto quanto desmedidas, né? Do pessoal que vai do... É aquela coisa dos extremos, né? Vai do céu ao inferno em questão de segundos, e nesse caso, literalmente segundos, porque o primeiro round ele tava indo muito bem, depois perdeu nos primeiros segundos do segundo round. Mas a situação podia ser bem pior, ele tem essa alternativa, acho que até poderia tentar de novo nos pesos pesados. O meu palpite é de que ele vai continuar no peso pesado e vai simplesmente fazer o seu caminho ali. Mas me parece uma alternativa muito apetitosa ir para os 93. Eu sou um que fala há muito tempo, né, no Manadinho dos 83, nos 93 quilos, sempre bati nessa tecla, e dei o braço a torcer quando ele mostrou que era possível. E aí segue sendo possível. A dificuldade maior pro Malhadinho é o seguinte, você foi preciso quando falou que ele não vai ter a desvantagem física, que é o quê? Ele contra um striker, por mais que o cara às vezes seja bem maior do que ele, na técnica você meio que anula essa diferença física ali e se mantém. Sem a trocação do nível, ou pelo menos o poder de nocaute impactante de um cara como o Derrick Lewis, o Curt Blades, mas ao mesmo tempo sem ter também a capacidade de quedá-lo por conta da diferença física, ele fica meio refém. Então ele conseguiu fazer isso por um tempo, teria de fazer por mais, e honestamente, pelo que a gente viu, se isso não tivesse, mesmo se ele tivesse ganhado 2 rounds, o terceiro seria um Deus nos acuda. Poderia ser um risco muito grande, acho que é algo que vai ficar meio que, ali vai pesar um pouco, porque até agora não tinha passado esse tipo de situação, né, de ter que realmente absorver, de ter uma vitória que tava tranquila.
Notem essa diferença que o Carrão tá dizendo. Você lembra do McGregor lutando com 66 e na luta seguinte lutou com 77 com o Nate Diaz e a mão dele subitamente bate e não tem impacto, não tem efeito nenhum, né? Contra caras muito maiores, mesmo que você tenha uma mão dura, o impacto... Poatan lutando com o Blachowicz, né? Sim. A diferença e tal. O inverso também acontece, né? Tipo, a mão dos caras é... O Malhadinho, ele é bem mais focado no que ele precisa fazer no peso pesado também por isso. Não é só porque ele ama absolutamente a queda. É porque
não, inclusive tem bastante boxe.
Ele tá em desvantagem física.
Sim,
ele tem muito boxe, física na categoria. Ele não vai engolir mão do Derrick Lewis e ficar de boa, né? Mas, André, o que você acha aí que o futuro reserva pro Malhadinho? A gente até postou no Instagram do Sexto Round uma foto do Malhadinho ao lado do Vitor Petrino. E o Vitor Petrino consideravelmente maior do que o Malhadinho, de, não de altura, de estrutura, né? De shape.
Ó, vocês terem uma ideia. Sabe aquela teve uma campanha do UFC São Paulo, e que a gente botou no ar, né, no UFC Fight Pass. O Petrino, quando gravou aquela campanha, o cara tava com 117 quilos. 117, galera. Pra vocês terem uma ideia. Por isso que você viu o Petrino ali maior que ele, mais forte. Porque o Petrino é um cara naturalmente maior do que o Jailton, né? Naturalmente, que eu digo assim, é naturalmente maior, porque ele corta peso pros 93. Eu concordo com o Carrano. Eu acho que ele não vai descer de peso agora. Eu acho que ele ainda vai tentar aí mais uma caminhada, até porque foi a primeira derrota dele pro quinto do mundo, né? Eu acho que ele vai tentar mais uma caminhada, mais um tiro nesse peso pesado. Pegar um cara desses aí, um Volkov, como você citou, um vencedor de Taito Iwasa contra o Tibura, que lutam agora, já no próximo fim de semana, então o timing favorece. Ele vai tentar. Mas eu acho que o 93 seria perfeito pra ele também. Acho que seria a categoria pro Jailton ter sérias chances de bater a grande maioria dos caras ali por conta do tamanho, da força, do peso e principalmente do jogo implacável dele de grappling, né? De jiu-jitsu barra wrestling ali e controle do Jailton, né? Continuo afirmando que mesmo com essa derrota, eu acho que fazendo o trabalho certo, direito, ele tem condições de chegar nas cabeças do peso pesado sim, tá? Continuo afirmando isso. Eu acho que o Jailton tem jogo pra ser campeão do peso pesado também. Apesar da força dos caras ali, ele provou que contra o Lewis, por exemplo, que é o maior nocauteador da categoria, ele provou que ele consegue neutralizar. Corre o risco maior do que no 9-3, por conta da força dos caras. Mas, repito, eu acho que tem jogo pra isso. Essa é a minha análise.
Bom, e se a derrota do Malhadinho já foi frustrante, né? Porque ele fez um primeiro round muito bom. A do Durinho, então, nem se fala, né? O Durinho tava oficialmente vencendo por 2-0, né? Na opinião de dois jurados. E venceu o terceiro round também. Eu disse na minha resenha, assim, não tem muito o que tirar nem impor, né? Ele tava com a luta na mão, faltava 1 minuto e 17 segundos pra acabar. E o movimento que ele fez, que acabou gerando o nocaute dele, que foi aquela ajoelhada, foi entrar nas pernas pra travar a luta e pra garantir mais um round. Então, assim, tudo que ele poderia fazer, o Jack Della Maddalena levava vantagem no boxe quando eles estavam na curta distância. O que o Durinho fez? Bateu, saiu, chuta, bate, sai, queda, vai. Ele variou, ele misturou. A gente tem um quadro aqui, né, o Perguntas Duras, e que o Durinho falando, olha, o meu medo é sucumbir ao ego, né, na hora lá de trocar porrada, eu achar que eu consigo derrubar ele, não sei o que lá. Ele não fez isso, ele separou o Durinho do Gilbert, né, ele foi o Gilbert. Então ele foi na estratégia, ele fez o que ele deveria fazer pra ganhar, só que, porra, é mérito do outro, né, cara, uma presença de espírito ali fantástica. A luta inteira ele abaixou a mão pra defender queda, dessa ele não abaixou, ele subiu o joelho, porra, e acertou no lugar certo, na hora certa. Mas aí o que eu quero perguntar pra vocês é o seguinte: eu achei o copo meio cheio pros dois. Eu achei que o Durinho conseguiu anular um garoto de 10 anos mais jovem, candidato ao título, porra, que tá subindo e tal, e eu achei que o Della Maddalena, que tava perdendo a luta por um veterano, mas venceu de novo, tirou mais um coelho da cartola, depois de duas vitórias por decisão dividida, o cara vence, né? O que vocês acham?
Cara, essa luta mostrou muita coisa. Mostrou que o Gilbert, como você disse, tava ali, fez o que tinha que fazer pra vencer, e levou aquela joelhada do Maddalena, que não sucumbiu em momento nenhum ao jogo do Gilbert. Isso me chamou muita atenção. Como ele veio treinado para defender as quedas e o jogo de chão. Ele não foi dominado no solo pelo Durin. O Durin não conseguiu botar o jogo 100% em prática, que era pegar as costas e apertar o pescoço dele. Em momento nenhum, cara. Mas ainda assim, o Gilbert conseguiu dominar. É um jogo de xadrez belíssimo, interessantíssimo, cara. Acho que você foi feliz quando você falou que viu o copo cheio pros dois lados. Eu também vi, Renato. E aquela joelhada ali, cara, me lembrou muito, depois eu fiquei pensando, voltando pra casa, eu fiquei pensando naquela joelhada, um Aldo e Mendes, ou Mendes condicionado a botar pra baixo, quando saiu da grade, primeiro reflexo, entrada de queda, o Aldo brilhantemente jogou o joelho, mesma coisa o Maddalena, o reflexo do Gilbert era botar pra baixo, e na hora você tem uma fração de segundos pra tomar a decisão, então ele saiu de um domínio do solo, uma cambalhotada do Maddalena, ficou de pé, cara, o estímulo do cara é o quê? Pega, derrubar de novo. Óbvio, ele não tem aquele estímulo de ficar em pé, vamos fazer na mão. Cara, é tudo muito rápido. Então ele fez o que ele tinha que fazer, foi surpreendido por uma belíssima joelhada, méritos totais do australiano que teve essa presença de espírito. E repito, lutou muito melhor do que ele lutou contra o Basil Rafés e contra o Kevin Holland. Então ele lutou muito melhor com um cara evoluiu. Que é mais ranqueado. Evoluiu, porra, evoluiu muito. Evoluiu.
E assim, o Carrano, não dá pra dizer que o Durinho tá com reflexos defasados, a idade apareceu, ele tá lento, porque qualquer um, se pegasse aquela joelhada, joelhada derrubaria, né? E ao mesmo tempo fica a questão, né? A gente viu o Madalena evoluindo, mas ele tava sendo ao mesmo tempo neutralizado, ele tava perdendo a luta, né? O que, que você acha que o futuro reserva pra esses dois, assim? O Durinho, pela primeira vez, tem duas derrotas consecutivas, ele vai para, não sei pra que posição ele vai, mas provavelmente vai, uma galera vai passar ele, talvez ele pare ali em sexto, sétimo, e o Madalena deve pintar ali no top 5. Eu cheguei a pensar em Madalena versus Michael Page, mas eu começo a achar, porque vai ter um evento em Perth, na Austrália, que é a cidade do Madalena, que não vai ter nenhuma opção a não ser o Shavkat Rakhmonov. O que você acha pro Madalena e pro Durinho aí, Carran?
Que presente, hein? Tá ganhando a melhor, a maior vitória da sua carreira. O presente é, pô, vou te jogar aqui pra lutar, fazer 15 minutinhos aqui. Ou até mais, né? Dependendo se não for, se for fight night.
E é parceiro de treino do Durinho, hein? Será que Shavkat vinga o Durinho?
É o famoso segura essa besteira, né? Segura essa besteirinha aí, ó. Rakhmonov aí, ó.
Tá de sacanagem. E, cara, assim, só uma passão aqui sobre a luta, é que, obviamente, se ninguém errasse, todas as lutas seriam mais empatadas, né? É, tem, às vezes, um equívoco ali, o próprio Durinho vai olhar as imagens, vai falar, ah, poderia ter feito isso, poderia não ter feito aquilo. Mas é o tipo de coisa que não dá pra se crucificar, não dá pra condenar, não dá nem pra fazer. É mais salientar, de fato, a boa percepção e instinto do Della Maddalena de tirar essa vitória da cartola, que eu acho que vai fazer ele subir muito. É, também acho que vai acabar sobrando o Shavkat Rakhmonov pra ele, que é uma pena, porque dependendo do caminho que traçasse, é um cara que tem potencial, já mostrou que sabe sair de situações complicadas. É, o Gilbert é uma régua, uma nota de corte do top 5, né? Todo mundo, não teve um atleta que passou pelo Durinho recentemente que não mostrou que é material de top 5, às vezes até para disputar o cinturão em uma ou duas rodadas. É, acho que essa é a grande lição que fica pro Diego Della Maddalena, que se pegar o Shavkat, aí eu acho que vai ficar complicado, porque vão ser problemas semelhantes aos que ele passou, só que com a mais jovem, mais envergadura, né? Vai ser mais força física. E pro Durinho, acho que o grande problema aí é o seguinte, para ele, né? É o tempo que ele não tem tanto. Já é um atleta mais veterano, não deu mostras de que tá, nossa, a idade pesou, complicou, nem nada, mas ele não tem tanto tempo assim para poder refazer um caminho longo. É, me parecia que essa luta era uma oportunidade dele se posicionar novamente ali no bolo. É, e bolo esse que ele quase nunca sai, ele sempre tá uma, duas vitórias, mas essa uma, duas vitórias elas têm que vir de forma consecutiva, principalmente. Então é um atraso para ele que pode ser complicado em termos de time. Não sei qual que é o planejamento do Gilbert a médio prazo, por exemplo, mas pode atrasar ele um pouco. É, pode fazer com que ele tenha que se expor a mais e mais riscos para poder crescer na categoria, mas concordo absolutamente que não desvaloriza ele enquanto ativo e atleta. Inclusive, se enfrentar qualquer outro lutador ali do top 15, claro, né? Duvido que vai pegar alguém do top 5, alguma coisa assim, não faz sentido pela sequência, mas qualquer outro top 15 ali, vindo de baixo, que ele for pegar, entra em condição de igualdade e, em muitos casos, até como favorito para poder vencer. Segue sendo um nome importantíssimo aí da categoria de 77kg.
Tá com uma cara de Sean Brady danado, né? Durinho, né?
Sean Brady, até o próprio Kevin Holland, né? Que perdeu.
É. Se não fossem amigos, o Vicente Luque seria o número, né? O Gilbert seria o número pro Vicente, né? Se não fossem amigos, né? Pensando em ranking.
É, bom, André, meu querido, você foi honesto em dizer que nunca tinha visto muito Michael o Veneno Page lutando, né? Você foi honesto em dizer isso e reconhecer que você não tinha o mínimo interesse pelo trabalho meu, né? Quando eu era comentarista da ESPN, você disse que realmente não tinha tempo para esse tipo de porcaria, né? Mas eu avisei para você o seguinte, Michael Venom Page e Kevin Holland não são strikers do mesmo patamar. A gente tá falando de um cara da primeira prateleira, do nível do Wonderboy até acima. E o que a gente viu, ô André, foi que no terceiro round, Kevin Holland meio desistiu de lutar. Ele tava tão frustrado de que não acho esse filho de uma égua, entendeu? Eu só, porra, esse cara se mexe que nem uma tarântula, eu só tomo porrada, não quero mais lutar, né? É muito diferente o Michael Page, né? Ah, vai ser campeão, vai ganhar do wrestler, não tô falando isso. Mas é muito diferente, é único, é um de um. Concorda, André? Você que vê MMA há 30 anos.
Concordo, cara. Concordo, sim. É diferente no estilo de lutar e criativo. E digo mais, cara, o que eu fiquei mais impressionado, claro que isso impressiona demais, mas o que eu fiquei bastante impressionado também é, e que eu queria ver ele em apuro. Eu falei, eu quero ver esse cara passando veneno, porque bater, porra, em cara de nível mais baixo, meter a porrada em pé nos caras é mole. Eu quero ver ele no veneno. Cara, ele passou perrengue com o Holland. O Holland derrubou, pegou o pescoço dele, ele defendeu, botou o antebraço no gogó ali, apertou. Cara, ele passou um perrengue ali, sobreviveu, saiu, levantou e, cara, bagunçou o Kevin Holland. Ele fez o que o Holland faz com a cabeça dos adversários, cara. Tirou o Holland do sério. O Holland costuma fazer isso com as pessoas. Então o Holland provou do próprio veneno ali. Gostei muito da estreia dele. É, pô, 10 de 10. Mandou bem na entrevista. Cara, parecia ser um cara bem arrogante, assim. E não parece que é. Se for também que se dane. Eu quero é ver dentro do octógono. Mas eu achei a entrevista dele bacana, sabe? Pés no chão, cara lúcido. Depois foi comparado ao Anderson Silva na entrevista com a Mayara Munhoz, nossa repórter do Fight Pass. Falou, cara, obrigado, eu fico honrado, mas preciso lutar muito, treinar muito pra isso. Então achei legal, cara. Achei que foi um pacote completo. Já tô ansioso pra vê-lo lutar de novo. É um cara diferente. E outra coisa, além do que ele faz na luta, é um cara muito grande, né, gente? É um cara alto, um cara com envergadura enorme. Por 77 quilos, pode bagunçar a vida de bastante gente ali. Já estreou no topo, né? Show de bola.
E que sabe usar, né? É. Não é o, por exemplo, o nosso o Skyscraper, né? Que tinha 72 metros de altura e não sabia usar a envergadura, né?
É, e além disso, é o tipo de cara que você... Ah, quando é que ele luta? Quero assistir, entendeu? A gente vai sintonizar pra ver ele lutando onde ele estiver e por isso que estreou no UFC, no card principal de um pay-per-view, né?
E outro, vai ter o UFC na Inglaterra em agosto, né?
Inglaterra.
Julho. Ah, lá, esse é batata. Batata no poteiro.
Pô, não tem luta ainda.
Não
tem
nenhuma luta. Eu tava achando que ia ser a luta do Tom Aspinall, mas como é Fight Night, talvez botem Michael Page e Perry Pimblett.
Cara, Michael Page, Perry Pimblett, ou se transformarem no numerado, você pode botar o Aspinall, você pode botar o Edwards. Aí dá pra fazer uma baguncinha boa ali, cara. E é um time bom da Inglaterra, tá? Os ingleses.
Que tem o Christian... É um main event fenômeno? Não vai acontecer, mas que é um main event fenômeno pra Inglaterra? Michael Page e Ian Gary.
É, mas não vai. O Gary vai. Já
Michael tá Page ali no Tony Ferguson. Não, te pega não.
Ô, cara, deixa eu te perguntar. É um bobinho, o futuro, né, do Michael Page. Vou te dar três opções. Eu vou dar a minha opinião na resenha de hoje, mas eu quero perguntar a sua opinião. Michael Page, vamos imaginar que vai tomar a posição do Kevin Holland no ranking, 13º na atualização de amanhã. Talvez ele fire até 12º passando o Neil Magny, mas se bem que o Magny vem de vitória também. Vamos dizer 13º, tá? Opção A, vamos lá. Vicente Luque tá com luta marcada, né? Pode ser o Vicente Luque vencer o Joaquim Buckley, talvez. O Vicente é o 10º. Opção B, Geoff Neal, vindo de derrota pro Ian Gary. É o 9º, striker puro, porradeiro. Então encaixa legal. Opção C, Stephen Wonderboy Thompson, o 8º do ranking. Mas o Michael Page falou uma coisa que é interessante depois da luta. Ele falou que não gostaria de lutar com o Wonderboy porque ele acha que vai ser uma luta chata. Eles têm o mesmo estilo, sabem as manhas do outro, vai virar um duelo de encarada, vai ser Anderson Silva e Israel Adesanya, e eu acho esse argumento plausível. O Ian Gary eu não acho que vai acontecer, porque eu acho que vão fazer Ian Gary e Kobe Covington, mas a opção D é falar assim, campeão, já tá no UFC, já estreou, já pegou um casamento favorável, tá, fez a entrada do Undertaker, dançou. Agora, meu camarada, vai ser Sean Brady, Durinho, Kobe Covington ou Kamaru Usman. E aí?
Eu não acho que vão fazer isso, não. Não acho que vão colocar, eu acredito até pelo... Ele deu resultado, né, cara? Eu até ia dizer o seguinte, é numa escala muito menor, tá? Numa escala muito menor. Mas ver essa luta contra o Kevin Holland e tal, meio que pra galera que não teve a oportunidade de ver o Anderson Silva, tem um quezinho, assim, sabe? Traz lembranças. Não é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, tá? Não vão dizer, o Carrano tá maluco. Mas era um pouco. O Anderson Silva era um cara que você sempre ia ver, porque tem um risco ali envolvido. É difícil ficar impávido, Colosso. Não, mentira. É difícil ficar indiferente quando ele tá lutando. E o Page tem essa característica. Ele luta, às vezes dá uma brincada, faz, né? Teve, acho que o primeiro golpe que ele conectou, ele fez aquele negócio do bracinho lá, do robô, não sei o quê. Isso chama atenção. Então eu acho que você viu que isso tem um potencial interessante. Parece ter dado uma resposta boa também comercial. A gente tem que acompanhar ainda cedo para afirmar categoricamente, mas parece ter dado uma resposta interessante comercial também. O buzz em cima do nome dele depois foi positivo também, principalmente depois do que aconteceu nas outras lutas. Acho que a derrota do Benoit Saint-Denis também ajudou um pouco, porque ele foi a grande novidade que rendeu dentro desse card, né? Eram duas novidades ali que estavam aparecendo para o público no card principal e ele foi uma delas, e ele foi bem sucedido. E eu acho que eles vão proteger ele um pouco nesse
sentido. Não proteger de não oferecer desafio, porque qualquer cara do top 15 do UFC, pô, é um puta desafio. Mas eu não acho que vão fazer uma luta que estilisticamente possa colocar. O Wonderboy, eu concordo, eu acho que é uma luta que vai acabar acontecendo em algum momento, mesmo que ela seja um pouco chata, mas não agora. E eu acho que tá com a cara total de Geoff Neal e se bobear nesse card aí da Inglaterra. É, pode ser o que vai acabar sobrando, porque ele continua, você continua com a narrativa de que ele tá crescendo, você continua contra adversários que majoritariamente vão tentar trocar, embora, obviamente, se tiver oportunidade, não vão se furtar de fazer luta gara, como até o Kevin Holland, que não, só não gosta
nunca,
mesmo.
Nunca quedou ninguém em 12 lutas e a faixa azul, né? Então, não é o Geoff Neal.
Não, mas assim... Ó, nem dormir, ele dorme deitado, cara. Ele dorme em pé. Ele não fica deitado nem na hora de dormir.
Só o Ciryl Gane que gosta
mesmo. Vou dizer mais, dele. Quer que eu adiante aqui? Geoff Neal e Michael Page, Geoff Neal vai entrar no cacete bonito e gostoso na Inglaterra, hein? Não quero adiantar muito, não, mas essa é a realidade. Se o Geoff Neal teve dificuldade com a envergadura e com a movimentação do Ian Garry, então com o Michael Page... Bom, e quem deu show também, meu querido Carrano, essa semana foi Insider, né? Como todas as semanas, só que a novidade é que a gente foi lá no centro de distribuição, no escritório dos caras na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu e você recebemos kits, brindes, sempre muito bom, né? Receber qualquer coisa de graça, ainda mais camisa da Insider, nem se fala. Mas quem vestiu uma Tech T-shirt, a camisa do futuro, pela primeira vez, foi André Azevedo, que está acostumado com camisas de algodão e tal. Conte seu testemunho, André, do que é uma camisa duas vezes mais macia, que não enrola, que modela o corpo, que não prolifera bactéria e que é tudo de bom. Por favor.
Mas, ó, eu vou falar para vocês que eu fiquei surpreso, cara. Eu nunca tinha usado, né? Eu fui com a minha camisa tradicional de algodão, mas aí na hora eu fui presenteado com um belíssimo kit da nossa querida executiva da Insider. Deu pra gente o kit, não só pra mim, né? Ainda deu pra minha esposa ainda um presente, uma calça maravilhosa, uma blusa maravilhosa. Nossas esposas ganharam um brinde. Rapaz, eu fiquei surpreso. Saí do escritório da Insider, trajado de Insider, e vou falar pra você, sem brincadeira, eu usei essa camisa por 3 dias seguidos e ela não deu cheiro, e do jeito que ela tava no meu armário embolada, eu peguei e botei no corpo. Meu irmão, semana de mudança, cara, loucura. Eu usei a mesma camisa 3 dias, não tenho vergonha de falar. Tomei banho, mas usei a mesma camisa e ela ficou simplesmente do jeito que ela estava quando eu tirei do plástico no escritório da Insider. Um negócio impressionante. Já fui devidamente arrebatado por esse material maravilhoso que compõe as camisas da Insider.
É, parece merchan. Até o dia que você usa, quando você usa, você vê que não é exagero nosso, não. É realmente do balaco-baco e é o mesmo consumidor. Então, você tem 15% de desconto com o código promocional Sexto Round 15. Na verdade, para quem escuta o podcast, é POD, P-O-D, Sexto Round 15. Use esse. Ah, mas é 3 letras a mais. É, 3 letras a mais, mas só para fazer essa diferenciação, para saber que você está vindo do podcast. O link está na descrição e no comentário fixado. Na sequência, meu querido André, nosso diamante é maravilhoso, né? Temos que falar a verdade, que o nosso diamante é maravilhoso, porém, a vitória não foi completa. Porque Benoit Saint-Denis estava com a pereba. Estava com a pereba, teve que tomar antibiótico e não estava dentro do octógono. Disse que só tinha um round para nós e por isso não foi ele mesmo. Complicado, né, André? Não dá para tirar o brilho do diamante, né?
Não dá para tirar o brilho do diamante. Impossível. É impressionante que esse cara consegue produzir de highlight na carreira, né, cara? É um cara sanguinário. É um cara que não gosta da semana de luta. É um cara que não gosta muito de dar entrevistas. É um cara na dele. Mas quando ele entra na jaula, meu amigo, aquela caminhada, quando ele começa a caminhar ali, tu vê que o cara gosta mesmo de sair na porrada, é o que ele gosta de fazer, é o que ele faz muito bem, e entregou, pô, mais uma performance estelar pra gente, né? Não sei se vai voltar um dia a vestir o cinturão do UFC, lembrando que ele foi campeão interino da categoria, não sei se lá no topo ele consegue, né, tomar o cinturão do Mahashev, num cara desse, mas o que ele faz, cara, o que ele consegue ainda produzir nessa altura do campeonato, independentemente de Benoit tá com staph infection, né, estafilococo, só tinha um round, cara, nada apaga a performance do cara, pô, fantástico, né, cara, fantástico o Dustin Poirier. Agora, falando aqui do Benoit, eu não acho que essa derrota tem botado, jogado uma pá de cal no cara, não, tá?
Pô, eu acho tá que é um maluco, cara que... eu acho que ele vai ser campeão, eu acho que eu essa derrota acho, é assustadora.
Eu também acho, e te digo, até aquela mão dura entrar ali, como eu até brinquei na transmissão lá, que desligou uma fase do disjuntor lá, o chuveiro ficou gelado na hora, galera até gostou, apesar daquela mão ter entrado ali, e que são coisas da competição, como aconteceu com o Durinho e o Madalena, por exemplo, né? O Durinho tava ganhando, ele tava ganhando aquela luta. Ele tava se impondo fisicamente, né? No Poirier, né? Ele tava indo pra cima, apertando o passo, meio durão assim, mas tava chegando junto ali. Tava com pinta que se ele apertasse, ele ia levar aquela luta de um jeito ou de outro. Mas MMA é assim, né, cara? E não dá pra nunca...
O Poirier é mais um que tem o apagador na mão, né?
Exatamente. Não dá pra duvidar de jeito nenhum do Dustin Poirier, que é um fora da curva, né, cara? É um top do mundo já há muitos anos, né, cara?
Mas, o André, você não acha curioso que depois de um fim de semana em que o Gradiev faz o que fez, outro lutador vindo do Brave morre no gás depois de um round? Não, é coincidência isso ou não?
Existem níveis. Fala, cara. Existem níveis nesse jogo, né, seu Renato? Não dá nem pra brincar com isso, não. Pô, o Topuria veio do Brave e foi campeão agora, né? Duas semanas atrás, né, Carrão? Isso não é nem argumento pra zoar o amigo Queixo.
Pô, não, mas o amigo Queixo é o seguinte. O que eu recebi de meus pêsames, eu falei assim, que tinha morrido um parente. O pessoal mandou, eu fico feliz, inclusive, que o público se identifique dessa forma e faça. Cara, é o seguinte, sobre essa papo da staff, da infecção, pô, claro que afeta, né? Não é legal. Até o Renato ainda, a gente tava conversando semana passada, né? Eu vi o photoshoot dele e falei, cara, Renato, a gente tava conversando sobre tema, alguma coisa assim, eu falei, bicho, tem que ver se o Menor Sandini não vai se ferrar, usei um termo um pouco menos publicável do que esse, com a staff.
Alguém aqui já teve?
Não.
Não.
Eu já tive. Assim, em cima da bolinha do tornozelo, assim, na lateral
da canela. Em cima da bolinha, o Renato teve staff em cima da bolinha, pô, embaixo do piruzinho.
Tornozelo. Foi treinando jiu-jitsu, né, que dá geralmente em tatame, né, essas doideiras. Cara, é assim, eu não conseguia botar o pé no chão, eu não conseguia andar, tá? E o que saiu da minha perna de pus, de parecer que isso é um alien, oitavo passageiro, sabe quando ele sai? É uma coisa horrível, é uma dor alucinante pra tirar. Assim, é porque na perna, o dele era na testa, de repente era menorzinho, assim. Se realmente o cara tava injetando tudo quanto é tipo de antibiótico, não dá pra lutar, cara. Então, se ele lutou também, ele, porra, errou.
É isso aí.
Correu esse risco aí.
Rolou os dados, né, como você gosta de falar.
Esse era meu ponto. Mas se ele foi, aí é duas coisas. Primeiro, a comissão, que, de novo, se a gente viu pela foto, a comissão viu. O médico viu. Sabe que ele tava... Às vezes ele já tava na reta final do tratamento, o antibiótico já tava. Porque se você estiver tomando antibiótico brabo mesmo, também não dá pra lutar assim não, cara. Eles não liberam não. Mas a Flórida é meio... Né? Talvez tenham dado uma barbeirada. Mas tem toda essa questão. E no fim das contas, o cara subiu lá pra lutar contra um ex-campeão interino da categoria, um cara perigoso como o Dustin Poirier, é porque achou que fosse assim, mesmo com isso aqui eu dou conta. E não é bem assim. Ficou claro que não era bem assim.
Também não quis abrir mão do pagamento. Tem outras questões, né? Agora.
Mas e teve uma polêmica lá que envolveu até o Gui Cruz, aquela história toda com o Dana White, da luta que caiu e que voltou. Você imagina o cara sair da luta uma semana, tô com uma staff na testa, que muita gente confundiu com uma espinha. Você imagina também? Mas é aquilo, né?
E só assumiu, um detalhe, né? sobre ele, assim, que eu também acho que é um cara que fatalmente vai ficar sendo um nome forte da categoria, tem potencial até para ser futuro campeão sem problema nenhum. Uma coisa só que eu acho que ficou claro também que o Benoit Sandini vai ter que trabalhar, cara, infelizmente, nessa altura da competição, nesse nível do campeonato, não
gestão
dá.
Gestão de energia.
Gestão de energia e parar de defender com a cara. Avançar sim, mas não dá pra ser... Pô, é muita doideira. Tem hora que ele entra muito assim, sabe? Às vezes o ímpeto demais, ele... É dois problemas. Um é se expor muito e o segundo é também desgastar demais. Então ele se desgasta. Se você olhar, isso foi uma coisa que aconteceu algumas vezes. Se ele não ganhar no primeiro round, parece que a barrinha dele de life vai só baixando à medida que vai passando. Então vai aprender a fazer. É um cara também que é relativamente jovem, vai aprender a fazer isso, mas precisa ter também. Não pode pegar tudo e colocar na culpa da staff e deixar de corrigir as coisas que têm que ser corrigidas no jogo também, porque senão não dá bom, não.
Bom, eu tô achando que o Dustin Poirier vai acabar pegando o Islam Makhachev em junho, que o Makhachev tá numa campanha pra lutar nesse evento aí, 302 de Nova Jersey, porque quer lutar, porque ele quer fazer mais a última luta lá no final do ano em Abu Dhabi, então quer fazer uma luta agora, tá todo mundo no 300, tá Charles, Gate, Holloway, Tsarukyan, tá todo mundo no 300, não vai dar tempo de pegar o Makhachev um mês depois, então eu tô achando que com esse impacto dessa vitória do Poirier, capaz dele acabar pegando o Makhachev agora em junho, então será tremendamente beneficiado por topar uma luta de alto risco e baixa recompensa, topar um garoto jovem que está chegando agora e criar esse desfecho maravilhoso.
Vai ter torcida ou não? Vai ter torcida brasileira pro Poirier contra o Makhachev?
Vai. E dada a circunstância também, eu não detesto essa solução, não, né? Porque aí...
Não.
aí quem, Charles Gates, quem for melhor aí no 300, pega o vencedor em de repente até melhor pro Charles. Vai que o Charles vence o Tsarukyan, o Poirier vence o Mahashev e o Charles pega o Poirier no final do ano, por exemplo, entendeu? Enfim, o Poirier também merece, é um cara que tem uma carreira brilhante, eu acho que é o que vai acontecer, e o Saint-Denis não duvidaria se o UFC desse uma, pô, foi bem, valeu, lutou aí com o staff, salvou o Come Event, toma um cara bom aqui, tipo o Matheus Ganro, ou de repente um Beneil Dariush vindo de derrota, Rafael Fiziev, alguém um pouquinho à frente aí, para que ele não dê passo atrás, também não ficaria surpreso não. Agora, falando aqui sobre a luta principal, pessoal, a gente tem Sean O'Malley e Marlon Vera, que foi um baile, né? Foi um passeio no parque, 5 rounds a 0, round 10-8, quase o triplo de golpes significativos aterrissados. Só que era uma luta que todo mundo esperava que o O'Malley fosse fazer isso, e ele, né, supriu as expectativas. Ninguém ficou falando, nossa, ele fez algo imaginável. Ele pescou o sexto do ranking, que era o cara que tinha vencido ele, e ele deu conta do recado. Mas ele fez mais contra o Vera do que fizeram Rob Fonte, José Aldo, Frank Edgar, Dominic Cruz. Ele tratou o Vera, como Corey Sanhagen, não tratou ele dessa forma. Ele tratou o Vera de uma forma que ninguém fez. Então ele provou que ele tá num patamar. E como eu disse na minha resenha, o campeão que mais defendeu o cinturão nessa categoria defendeu 3, né? O Sterling, o Dominic Cruz e o TJ Dillashaw. Ninguém chegou a 4. Ele pode chegar a esse número no meio do ano que vem. Ele tem 29 anos, né? Assim, ele pode vir a ser um lutador histórico no peso galo, porém, entretanto, todavia, para isso vai ter que passar pelo Merab do Valichivili. Abriram as odds agora e o Merab é favorito na proporção de 2-1. O que vocês acham dessa realidade e se o O'Malley vai ser esse campeão que todo mundo subestima, independente de quem ele enfrente? Tinha mais gente torcendo pro Marlon Vera lá do que para ele, inclusive. Não vai descer na garganta do público esse cara, por mais competente que ele se mostre ser?
Ele já é a maior estrela do que o peso galo já produziu, né? Não teve outro. Com uma defesa de título, o cara já é a maior estrela do peso galo, né? Ele tem essa capacidade de atrair as pessoas. Seja o cara que quer vê-lo vencer, seja o cara que quer vê-lo perder, né? Eu já disse algumas vezes e repito, em pé, ninguém ganha desse cara no peso. Pode me falar um aí que eu tenho argumento pra te dizer que não ganha em pé dele. Só que a gente tá falando de MMA. E o Merab tem um estilo de jogo chato, que pode prejudicar a vida do Sean O'Malley. Mas esse estilo de jogo chato, o Sterling também tinha e foi nocauteado. Então, dar um favoritismo alucinante, gigante pro Merab é loucura. Eu acho loucura. A gente tá falando do Sean O'Malley que, cara, o bicho só perdeu uma vez, foi naquela situação lá contra o Vera, né? Que eu não vou ser repetitivo aqui. E nessa vingança agora, ele tirou o cara pra absolutamente nada. Tirou o cara pra amador. Então, assim, contra o Merab, é difícil? É difícil. Ele sabe que é difícil? Claro. Tanto que ele tá saindo fora. Já tá querendo Topuria lá de cima e tudo. A trajetória dele tá me parecendo um pouco com a do McGregor, né? Mesmo estilo, assim, né? Um cara midiático, um cara polêmico, um cara que entrega no octógono, um cara que é predominantemente um striker, né? Difícil de ser derrubado. Eu acho que muita gente desdenha do jogo dele, tá? Eu acho que muita gente desdenha. E ele sempre vai ter essa pulguinha atrás da orelha. Ah, se eu pegar um wrestler, vai perder. A gente viu isso com o Adesanya e no final das contas ele não perdeu pro wrestler, né? Ele perdeu em pé. E a gente já viu isso algumas vezes na história se repetindo. Vamos ver. É muito cedo, acho que, pra chegar e cravar que o cara vai ser um imbatível. No final das contas, todo mundo perde. Em algum momento, todo mundo perde, invariavelmente. Se você não se aposenta antes, uma hora você vai perder. E tô curioso pra ver, cara. Tô curioso pra ver. Eu, sinceramente, gostaria de vê-lo contra o Merab. E aí, sim, contra o Merab, ele vai ter ali é tipo uma declaração, assim. Ele vai cravar a bandeira, o nome dele, e falar assim, bom, bati no Merab. E agora? Posso subir de peso? Posso fazer o que eu quiser? Sabe? Eu acho que ele precisa dessa luta.
Eu acho,
mas eu acho que ele vai ter que grande vencer... chance não acontecer.
Eu acho que ele vai ter que vencer dois wrestlers em sequência. Acho que ele vai ter que vencer o Merab e o Marlon Magomedov, um depois do outro.
Você acha que antes disso o UFC não bota ele pra lutar em cima?
As agendas estão complicadas, né? Porque o Topuria tá devendo uma revanche com o Volkanovski, você tem o Max Holloway voltando, você tem o Movsar Evloev na fila, e assim, se ele vai pegar o Merab e casarem o Marlon Magomedov com o Corey Sanhagen, como eu acho que vão casar e o Mar vencer, eu acho que ele fica entendeu? Os dois vão ficar muito ocupados. Se eles limparem, assim, o Topuria vence o Holloway, o Volkanovski, que ele vence o Merab e o Umar. Aí eu acho que casam. Eu não acho que ele... Esquece. Você comparou ele com o McGregor? Eu não acho que ele é uma estrela tão forte assim pra já duplo campeonato. O Dana White disse isso na coletiva de imprensa. Chamou ele, inclusive, de papo de maluco, entendeu? Então, eu não acho que ele tenha essa força ainda. Ele vai ter que limpar pelo menos um ou dois aí.
Entendi. É, vamos ver, né?
É, não, também faz acho sentido. Que não tem como. Assim, faria sentido comercial, mas mesmo pra poder fazer essas coisas, tem que ser um negócio. Ou que seria, tipo assim, não é fazer sentido comercial, teria que ser uma mó bolada, sabe? Cara, o Dana White não tá afim de... Ó, vou te falar uma parada, assim, pra tentar encurtar aqui a analogia. O Dana White não tá querendo fazer Nate Diaz e Conor McGregor 3 no Sphere, no, naquele globo lá que vai ter. Que é uma luta que faz sentido comercial pra caralho. É uma luta que é uma porcaria, porque, tipo, pô, um tá brigado e tá fora, o outro não volta, tá... sabe? Tipo assim, tá cada um pro seu lado e não tem nada a ver. E o UFC tá num ponto também que eu não sei se precisa também, assim, pô, ser de tanto assim. Eles, obviamente, vão sempre dar preferência pro que der um pouco mais de retorno, né? Tá, não é caridade, o negócio é negócio, mas acho que não é o suficiente pra poder fazer abrir mão de todos os princípios e tal. Essa vai ser uma luta daquelas que se der pra acontecer, acontece. Se não der, irmão, sua categoria tá aí, se vira com ela.
E tem mais uma ameaça, Carrano, pro O'Malley, que é o Islam Makhachev. Se o Topuria vence o Holloway ou o Volkanovski, ele e o Makhachev estão se bicando legal, e aí você tem a rivalidade geopolítica, né, da Europa versus Rússia e da Geórgia versus Rússia. E eles começaram, o clã do Daguestão contra eles, os georgianos, começaram a bater boca. E assim, se vai fazer um evento no Santiago Bernabéu para 80 mil pessoas pagando em euro, eu acho que não tem luta, tirando o McGregor, eu acho que não teria luta maior do que Topuria versus Makhachev pelo cinturão dos leves. E aí é mais uma ameaça ao O'Malley querer o duplo campeonato. Então eu acho que o O'Malley vai ficar preso ali no Umar e no Merab.
Vocês estão contando com revanche, tá devendo uma revanche pro Volkanovski. Vocês têm que botar na balança aí que o Volkanovski mesmo falou que vai dar um tempo, vai se não, tocar então, lá, vai segurar as pontas.
Então, né? Mas o lance é o seguinte, o combinado, pelo menos que o Dana White e o Volkanovski disseram, é que o Volkanovski vai ter a revanche imediata. Ele só não necessariamente vai ser a próxima luta do Topuria.
Tá,
então,
entendi.
Quando ele quiser voltar, ele vai ter a revanche. Só que o Volkanovski falou assim, eu topo voltar mais pro final do ano, outubro, novembro, dezembro. E o Topuria já disse, eu também só vou voltar no final do ano, quero curtir, quero viajar, quero...
Então, entendeu? Tem chance. Porque assim, eu acho que Holloway é apostar muito numa situação muito incerta, porque ele vai lutar com o Gaethje,
cara. O Holloway vai sair tá estragado. Maluco,
bicho. É, porra, pode esperar aí uma concussão aí, pelo menos no mínimo, né, mesmo ganhando. Então eu acho que não dá pra botar na mesma frase esse cara, não.
Se o Holloway levar uma taca do Gate, o que pode acontecer é casarem também Brian Ortega e Movistar Evloev, e se o Evloev vencer, surgir como um desafiante número um inquestionável aí, sendo que o Evloev é da galerinha da Rússia. Então é mais uma forma de ir por esse caminho da rivalidade.
Tá, dito isso, Shannon O'Malley, Ilia Topuria, no Santiago Bernabéu, mais pro fim do ano. Ponto.
Não, eu ia dizer o seguinte, cara, eu já falei isso uma vez, não quero ficar repetitivo, mas esse... Vai ser uma luta maneira pra caralho, tá? Tô ansioso, acho que vai ser boa e tudo. Mas esse Justin Gaethje e Max Holloway, é porque na hora que casou... Não, na hora que casou, parecia a única coisa... Ah, não, vamos fazer... Bicho, essa luta só deu dor de cabeça, tipo assim, só atrasou a vida de todo mundo. Era aquela situação que você fala assim, nossa, se eu tivesse deixado... Esperar 2 dias, minha vida tinha resolvido. Aí você vendeu sua casa, pegou um empréstimo, fez uma porrada e ganhou na loteria. Foi tipo isso que aconteceu.
Travou duas categorias. Era pra ser agora Holloway e Topuria no meio do ano, Gaethje e Makhachev no meio do ano, né? Você travou as duas categorias pra um cinturão que não serve de nada, de porra nenhuma. Nossa, numa luta que porra, o Max Holloway tá numa desvantagem grosseira e que pode levar uma concussão, parar a carreira dele por não sei quanto tempo.
Isso aí foi uma cagada tremenda. E eu ia dizer só que do que você comentou mais cedo sobre o resultado, né, do O'Malley, cara, de fato, inquestionável, fez o que se esperava dele, fez o que outros não fizeram, mas eu já tava assim, ciente da vitória dele. Na hora que eu vi que o Tito Vera já vinha assim, 30%, eu falei, pô, coitado. Ele que não arruma outro chute daquele na panturrilha lá pra ver, pô. O raio cair duas vezes no mesmo lugar assim, não ia acontecer, não foi dessa vez. Hoje não, não deu hoje sim, não.
E o coitado do Marlon Vera vai acabar casado com o pior terreno na próxima rodada ainda, pra num Fight Night no Apex, pra ficar legal. Pagode na Coab numa hora astral.
25 Bom, minutos de outra surra.
Tadinho.
É preferível perder com honra do que ganhar com frouxura, né?
Bom, pessoal, é isso. Vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast. Meu querido Lucas Carrano, um grande abraço pra você. E quero saber se temos o abraço da cobrinha, né? E nem falamos de Francis Ngannou contra Anthony Joshua, né? Que sapeca, né, Carrano? Terrível.
Cara, então, recebi muitos pedidos pra fazer um abraço da cobrinha pro... Eu não acho que mereça, porque, meu irmão, de toda forma, apesar de ter sido um puta shot realidade pra ele ter apanhado bastante, levado knockdown, não sei o quê, ele ganhou mais dinheiro nessas duas lutas que ele ganhou na carreira dele inteiro no MMA. É, conseguiu chamar a atenção do público, fazer... Eu ainda acho que o saldo
é positivo. Ganhou mais dinheiro que você no Brave, né, Carrano?
O que é difícil. Não é todo mundo que é capaz, né? Talvez até o final do ano essa frase mude, mas vamos ver. É, então não acho justo com o Francis Ngannou. Foi feio pra caralho, dobrou a perna igual o Chip Miotic, né? Mas eu acho que... E agora vai ter que voltar pro UFL, enfim. Mas ele tem alternativa também. O negócio não tá ruim pra ele, não. É, eu tenho dois pra voltar com um quadro antigo aqui, que tinha muito tempo que não aparecia, que é o troféu Anthony Johnson de Game Plan apresentado por Alexander Volkov, que a gente teve dois espécimes esse final de semana, um na PFL e um no UFC. No UFC é o nosso querido irmão do caro Parisi, que porra, bicho, o maluco ganha de todo mundo em 5 segundos.
Foi pra cima querendo muito ser nocauteado, né? Esse quis mesmo.
Porra, era só falar assim, cara, eu vou correr, líder, eu vou correr aqui, só pra poder durar um pouco mais. Não, o burrão falou assim, foda-se, o queridão de Espanha caiu, né, que aliás, teve uma galera, você reparou isso, André? Um monte de gente nesse card, né, desde o card preliminar, tava escorregando, não sei se tinha alguma coisa no, às vezes a pintura, não sei como é que foi, cara, mas parece que tinha alguma parada no... Rolaram vários escorregões, mas ele cresceu o olho e, porra, entrou no salame gostoso. Agora, tem um, vou pedir vocês que procurem, o cara chama Mikael Grogui, um francês, 3-2, treina na MMA Factory, inclusive o nosso amigo aqui do que é membro do canal que treina na MMA Factory deve treinar com ele. Rapaz,
esse cara... O Donatello, que é esse que você tá dizendo, o brasileiro que treina lá na França, com o Ciryl Gane, venceu, nocauteou no Ares.
Parabéns, Donatello. Tá, o Donatello agora é só esperar a próxima semana quando você chegar aqui contando que o Rafael, o Leonardo e o Michelangelo também foram muito bem.
Eu achei, Carrano, você ia dar o abraço da cobrinha pro Cedric Doumbé, né, que perdeu pelo primeiro TKO da história por uma farpa no dedo, né?
Porra, essa semana foi complicado, pô. Mas esse, depois procura esse cara. Eu vou mandar o vídeo pra vocês, mas assim, o pessoal Google. Islam, que é tipo Islam, Mahashev, só que com E. Masrafi. Foi a luta, que foi na PFL Europa. Primeiro evento rolou no último dia 7, sexta-feira. Ele chegou, esse queridão aqui, o Mikael Grogui, ele chegou e ficou com o braço... Cara, a luta começou e ficou com o braço abaixado, olhando pro Islam Masrafi. E o Islam Masrafi olhou pra ele, ele ficou, e aí, maluco, deu 10 segundos de luta, o cara deu um chute na cabeça dele, ele não fez a menor menção de defender, caiu completamente apagado e perdeu a luta. E aí, cara, eu pensei até em inaugurar um quadro novo aqui, que não pode nem ser o troféu, porque isso não é nem estratégia, que seria o quadro. Parece esquema de aposta, mas é só ruindade. Porque, às vezes, é isso que acontece. Você vê um negócio desse, você fala, esse cara apostou a vida no adversário. Não é possível. Mas não, às vezes é só ruim também, a gente não sabe. Então, vamos deixar aí essa sequência aí de abraço da Colin, Anthony Johnson, troféu, Volkov, é muita coisa. E até semana que vem.
Maravilha. Meu querido André, um grande abraço para você também. Quero saber se temos um dos seus quadros que não seja tão longo quanto esse abraço da Colin de 4 minutos.
Desculpa. O meu poder de síntese é um pouco melhor que o nosso amigo Queixudo. Primeiramente, quero dar um abraço de todo mundo aqui da audiência. Um beijo para vocês. Obrigado pela audiência no UFC de sábado. Lembrar que fim de semana agora tem mais um card lá no Apex. É o Tibura versus o Tuivasa na luta principal, aquele Fight Night maneiro, né? Thiago Moisés, vai ter a Jaqueline Amorim, tem a Luziane Nunes, tem uma galerinha legal nesse card aí que promete pouco e em geral entrega muito, né? Que a galera vai pra sair na porrada. Bom, o abraço do Pachequinho essa semana vai para o paraense voador Michel Pereira, não poderia ser diferente, né? Porra, bicho tá brilhando no peso médio, tirando onda, falou que agora tá cortando pouco peso, tá comendo melhor, tá dormindo melhor, tá transando melhor, tá fazendo tudo melhor, segundo o próprio. Eu tô dando aspas do Bispo Pereira. Ele falou que tá transando melhor. Então, se ele falou, tá falado, amigo. O que que uma mudança de categoria não faz, né? O cara tá até transando, amigo. Então, ó, um abraço pra ele, mereceu demais. Ótimo futuro nos médios. E um abraço pra audiência vai pro Bernardo Oliveira, que é conhecido no mundo do MMA como Bernardo Apostas, né? Ele tem um canal no YouTube. Conheci o Bernardo pessoalmente num lançamento de um livro do Alonso, há alguns bons anos atrás. E o cara, gente boa, aficionado pelo UFC, vira e mexe, a gente bate papo.
Tem 10 anos?
Isso, pô. Que foi o Rezende. Tava eu, você, o Rezende, lembra?
Nossa senhora, isso é velho.
Tempo voa, né, cara? Pois é.
Tinha nenhum filho, que... né? Sabe?
Não, não tinha nenhum filho. Nenhum.
E agora já tem 18.
Daqui a pouco.
É, pois é.
É porque eu subi de peso, cara. Eu comecei a transar, igual o Michel Pereira. Entendeu? Pô, aí desinvestou na
Serfisa. A Dalafila comendo solta.
Então é isso, galera. É, prometi ser breve aqui. Um beijo pra todo mundo e fim de semana tem muita coisa boa. Vários programas no Fight Pass lá, então fica conectado com a gente. Tamo junto. Então, até semana que vem, Renatinho, Carrano.
Valeu, pessoal. Grande abraço a todos. Lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau. It's all over!